no mês de agosto. Aquele silêncio, a cidade quase esvaziada dos seus habitantes. Tem menos circulação e menos stress. E é precisamente o momento em que a cidade é literalmente tomada de assalto pelos turistas. No metro ouve-se falar todas as línguas. Das lojas lança-se um charme à cliente americana. Nas esplanadas o viajante aprecia o café e o lendário atendimento do empregado de mesa parisiense. Com a Torre Eiffel, o Louvre, a Mona Lisa, o Sena, o romantismo, os clichês, os sonhos que suscita, o Paris real e imaginado tem sido um dos primeiros destinos turísticos do mundo. Em 2019, ainda antes da pandemia, a época turística ultrapassou os 30 milhões de visitantes na capital francesa. E depois de 2 anos difíceis, com uma retoma de pouco mais de 5 milhões de visitantes no ano passado, 2022 tem possibilidades de cumprir todas as suas promessas. Segundo dados oficiais, as autoridades francesas esperam voltar a ultrapassar os 30 milhões de turistas, sendo que em julho os primeiros balanços eram francamente positivos. O turismo está de volta em Paris e isto é uma notícia importante para a economia do país. De acordo com uma recente sondagem encomendada pelo grupo Visa, na qual participaram 3.200 inquiridos do Reino Unido, Alemanha, Bélgica e Estados Unidos, uma parte importante das pessoas que se deslocam a Paris, este ano os turistas têm um orçamento médio de 3.335 euros para a sua estadia em França, dos quais metade é dedicada às reservas de voo e hotel, o resto sendo para os gastos no próprio destino, o que pode chegar a representar um orçamento diário de 400 euros, o suficiente para alimentar uns quantos nichos de mercado. É sobre esta retoma que nos debruçamos, com o testemunho de profissionais da área e também, e sobretudo para começar, uma família de turistas vindos de Lisboa, um casal com o filho, em plena visita da capital francesa.
Vamos fazer as nossas férias de verão, fazer turismo urbano, digamos assim, e viemos a Paris.
É a primeira vez que vocês vieram a Paris?
Eu e o meu marido não, já é a terceira e ele até mais que já vem em trabalho.
Mas é a minha primeira.
E o
quis vir a Paris, queria vir a Paris para visitar, ver os museus, ver tudo, ver a Torre Eiffel.
Estão a gostar da experiência?
Eu estou. Eu gosto bastante da cidade e gosto das comidas, de tudo. Estou a gostar.
E a senhora?
Também. É uma cidade espetacular, é uma cidade monumental e vinhamos com algumas referências porque vimos alguns vlogs, alguns filmes no YouTube e então vinhamos com referências sobre onde comer e até agora tem sido uma experiência bastante positiva.
Alguma zona que vocês gostaram mais?
Acho que gostámos de todas. Já fizemos várias coisas, já andámos no parque, já fomos à Torre Eiffel, já fomos aos Champs-Élysées e acho que foi tudo muito bom.
O que é que tu gostaste mais?
Gosto bastante da zona, da vida da Champs-Élysées.
Mona Lisa, Mona Lisa, men have named you.
Há quase 10 anos a viver em Paris, Andréa Rodrigues, guia turística e conferencista de origem brasileira, conhece bem os sonhos com que vêm os turistas. A mostrar aquela que se tornou a sua cidade, Andréa Rodrigues, que no Brasil era geógrafa, dá agora a conhecer o Paris desconhecido ou os tesouros do Museu do Louvre a turistas que vêm do seu país ou de outras partes do mundo e também de França.
O contato com os turistas sempre passa bem e as pessoas se encantam, elas sonham com Paris, elas se veem na publicidade, elas veem no Instagram, nas redes sociais, o que é Paris, os monumentos, elas já chegam com aquele sonho, aquela vontade de ver. Então, normalmente, pessoas que estão de férias, dificilmente elas são ranzinhas, são pessoas que estão contentes de estarem ali e, por exemplo, eu trabalho com brasileiros, portugueses, quando eles encontram alguém que fala a língua deles, para eles é tudo.
Com que ideia acha que eles vêm cá?
Por exemplo, no Museu do Louvre, eles têm o sonho da Mona Lisa. A Mona Lisa, para eles, é tudo. Inclusive, às vezes, tem visita dentro do museu que as pessoas ficam, mas que hora eu vou ver a Mona Lisa? Cadê a Mona Lisa? Então, assim, eles esperam o momento, eles se encantam com o museu. Já tive gente que chorou dentro do museu. Isso emociona até a gente, porque a gente sente que a pessoa tem um sonho, ela quer ver tal coisa e ela não imagina que, finalmente, ela está diante de tal hora, ou dentro daquele museu. Em relação à Mona Lisa, ele se decepciona um pouco com o tamanho, né? Isso é conhecido já. Todo mundo espera ver um retrato gigantesco. Na cidade de Paris, eles também se encantam com a arquitetura. Eles têm aquela ideia também da gastronomia de Paris. Eles querem provar. Tem pessoas que pedem tour gastronômico para poder, já no primeiro dia, para conhecer, para ver o que tem, para sentir. O luxo também, os que gostam de compras e tudo. Paris, para eles, é também sinônimo sinônimo de luxo, sinônimo de moda. Eles querem conhecer, nem tanto para comprar, mas pelo menos conhecer onde estão aquelas lojas. Então tem todo esse sonho de Paris que as pessoas procuram e buscam e se encantam.
Quem trabalha em Paris a mostrar a cidade e dar consistência aos sonhos dos turistas, com visitas guiadas, degustações gastronómicas, piqueniques à beira-rio, cruzeiros e sessões de compras como nos filmes, começa invariavelmente por ser também um visitante. Ana Rita Rodrigues é fotógrafa. Depois de viajar por vários lugares e inclusivamente viver 6 anos em Barcelona, esta jovem portuguesa tenta a aventura em Paris, onde vive há quase 13 anos. Depois de tirar fotografias em casamentos, envereda para a fotografia de turistas, principalmente junto do sítio que chama de seu escritório.
Ah, eu costumo brincar e dizer que a Torre Eiffel é o meu escritório. Eu e todos os meus colegas, nós chamamos este lugar do nosso escritório porque realmente quase toda a gente deseja fotos com a torre de fundo, mas sim, vou também para todos os outros lugares da cidade, pedem muito Montmartre, às vezes pedem-me ruas assim mais com cara de Paris, ou jardins. Hoje, por exemplo, vou fazer uma sessão aqui na torre e em seguida terei uma outra no Jardim des Tuileries. Acontece muito, quem vem pela primeira vez, realmente a torre é o lugar. Quem já vem mais vezes e costuma fazer estas sessões fotográficas já quer uma coisa menos óbvia e pede qualquer coisa que tenha mais esse ar de Paris, sem ser tão clichê.
E lá está, como é que, enquanto fotógrafa, pode eventualmente renovar, digamos assim, ou continuar a ser estimulada por tirar fotografias junto da Torre Eiffel, que é provavelmente dos monumentos mais fotografados e vistos no mundo?
Pode ser um trabalho monótono, não é? Porque é sempre o mesmo cenário, todos os dias, ou quase todos os dias, ou todas as semanas, depende do volume de trabalho. Mas é verdade que pode ser monótono, por ser sempre a mesma coisa. Então aquilo que estimula a minha criatividade e aquilo que me motiva para continuar é o contacto com as pessoas e aquilo que elas me dão. Faz-me ter vontade de lhes dar mais. Gosto especialmente de trabalhar com famílias, com crianças, porque justamente as crianças não estão às nossas ordens, não fazem aquilo que nós imaginamos e queremos, e somos nós que temos que as seguir e nos adaptar, e isso traz esse estímulo de correr um pouco atrás e de ter que improvisar um pouco dentro do cenário e acabar descobrindo novos ângulos, novas perspectivas. Então é isso, é o contacto com as pessoas, é a vontade de lhes oferecer o melhor resultado.
O seu olhar, entretanto, mudou?
Sou sempre encantada por Paris. Sempre que eu venho a estes lugares onde eu trabalho, é sempre... Eu já estou aqui há quase 13 anos e é sempre aquela surpresa de uau, ou fazer um piquenique no Sena, ou olhar para cima, para a torre, à noite, quando ela brilha. A parte que é talvez menos positiva tem a ver com a vida aqui. Eu vinha de uma vida em Barcelona, onde é tudo muito espontâneo, é uma cidade que se faz toda a pé. É tudo muito fresco, muito fácil das pessoas contactarem umas com as outras. E aqui não. Aqui, talvez pelo clima também, pelos franceses que são... Que eu gosto muito dos franceses. Toda essa má fama que eles têm, não compartilho. Acho que eles são pessoas do bem, são pessoas que se querem dar. Mas é um pouco mais difícil.
Os turistas, quando eles vêm cá, o que é que eles dizem de Paris?
É engraçado que nas minhas experiências com os meus clientes, nós acabamos por nem falar tanto assim da cidade. De qualquer modo, comentários sobre a cidade. Os positivos. Paris é linda, eu gostava de viver aqui, quem me dera, vou voltar aqui todos os anos. E esta torre é incrível, o encanto com a torre é incrível, incrível. É incrível o magnetismo que este monumento tem com as pessoas. O rio, a arquitetura, eu que trabalho tanto com brasileiros, eles ficam muito, muito, muito fascinados com a história, a oferta dos museus. Sobre pontos negativos, há um que eles relatam bastante, tem a ver com a sujidade. É uma cidade suja, tem muito lixo e isso choca-nos um pouco. Falam também às vezes da antipatia dos franceses. Eu tinha me esquecido dessa parte bem importante. Muitas vezes eles sentem-se mal atendidos. É verdade que quando nós vamos a um café, a um restaurante, às vezes há uma certa rispidez e os brasileiros, que têm toda uma outra cultura, uma outra maneira de estar, ficam muito chocados.
Música. Paris pode efetivamente ser uma experiência peculiar para o visitante, refere também a guia Andreia Rodrigues.
Tem pessoas que acham Paris um pouco suja, às vezes eles falam, nossa, como Paris é suja. Se impressionam também quando, de repente, alguém teve uma carteira, uma bolsa roubada nos monumentos ou nos metrôs. Eles têm aquele pensamento que aqui não tem violência, não tem roubo, não tem nada. Então, a gente sempre alerta para que em locais onde tem muita gente, muitos turistas, nos monumentos, inclusive dentro de salas do museu, salas do Castelo de Versalhes, dentro de metrô, eles têm que tomar cuidado com as bolsas deles, porque pode acontecer roubos. Eles se impressionam também com a quantidade de pessoas nas ruas, né? Os mendigos nas ruas. Então tem coisas que eles não esperam. E quando eles vêm, eles ficam surpresos e talvez tenham um pingo de decepção também, de coisas que eles não imaginavam que pudesse acontecer aqui.
Os parisienses conhecem a sua cidade, a seu ver?
Não, nem todos conhecem. Inclusive, eu tenho um grupinho que já faz visitas comigo, um grupinho de franceses mesmo, parisienses principalmente, que fazem tours comigo. Eles se organizam em relação aos horários de trabalho deles, uma média de um tour a cada 2 meses. Eu levo eles realmente nos lugares assim, que são méconnus, vamos dizer assim, alguns bairros como Charonne, que pouca gente conhece, bairro de Ali Montparnasse. Então eu faço tours mais específicos. E muitos franceses também não conhecem o Museu do Louvre. É incrível, porque eu trabalhando agora no Louvre e fazendo tour em francês, eu vejo que muitos é a primeira vez que conhecem o Louvre. Tem muitos que nunca subiram à torre.
A partir de 2020 e durante 2 anos, a Covid quase interrompeu o mundo. Nos primeiros meses de confinamento, as ruas ficaram desertas. Paris transformou-se numa cidade fantasma. Os cafés, os restaurantes, os teatros e cinemas encerraram. Os museus e monumentos tornaram-se inacessíveis. Nada de aviões, visitas ou fotos. Um período surreal, recorda Ana Rita Rodrigues.
Foi surreal, não é? Para o mundo inteiro. Eu, como toda a gente, vimos a cidade vazia através dos ecrãs da televisão, não é? Porque nós não podíamos sair.
Não teve a tentação de ir fotografar a cidade vazia?
Tinha medo. Tinha medo porque havia um controle do Estado, não é? De nós só podermos sair com um papel assinado que justificava a nossa saída. Então, não fiz isso, não me atreveria e acho que ninguém fez, não me lembro.
Beneficiou de algum tipo de apoio durante
Sim,
esse período?
O tempo todo. Eu e todos os meus colegas numa situação regularizada, não é? Felizmente eu tinha os meus impostos tudo em dia. Fui protegida desde o primeiro dia. Nunca me faltou o mínimo para ter uma vida digna. Sempre, até o último dia.
E agora, depois da Covid, como é que sente que está o setor do turismo e a sua atividade em particular? Isto retomou como antes?
Como antes, sim. Quase que me atrevo a dizer ainda mais. As pessoas estavam com muita sede de viajar. Imagina até que as pessoas, algumas, bom, não todas, não é? Mas quem pode viajar, os turistas, são pessoas que têm uma condição financeira, talvez, enfim, que lhes permite pensar em férias, e essas pessoas talvez elas tenham até poupado, não é? Durante os confinamentos, então voltaram com tudo. Muita vontade de aproveitar a vida, muita vontade de tirar fotos, criar memórias, e voltou igual ou melhor que antes. Mesmo nesta situação que nós nos encontramos agora de inflação, da vida estar realmente palpavelmente mais cara, eu não sinto nenhuma diferença, nenhuma relutância nos meus clientes me contactam. Claro que eles falam, ai, a vida está difícil, mas fica só por aí, eles pagam aquilo que lhes é pedido, como antes.
Apesar do Estado francês e da própria autarquia ter tomado medidas para apoiar os trabalhadores do setor do turismo durante o período da Covid-19, nada como retomar a atividade. A vontade de viajar regressou em força, constata Andreia Rodrigues.
Nesse pós-Covid, esse ano, nós estamos conhecendo um turismo que a gente não imaginava. Está, assim, muito intenso, é realmente um boom turístico que está acontecendo esse ano. São pedidos para guias o tempo todo, empresas, agências pedindo, porque os clientes, eles querem fazer visitas guiadas, realmente, porque eles querem conhecer. Eles não querem vir e caminhar sozinhos no bairro, ou caminhar sozinhos dentro de um museu, porque você se perde dentro de um museu. Então eles querem visitas guiadas. Está sendo um ano que realmente nós estamos todos surpresos e felizes com essa retomada.
o facto de estarmos em guerra na Ucrânia e todas as consequências que isso trouxe, nomeadamente em termos de aumentos de preços, inclusivamente dos combustíveis, as restrições de circulação dos chineses e também dos russos, isso teve algum impacto na atividade turística aqui em Paris?
Teve impacto, principalmente os guias que trabalham muito com turistas russos. Claro, teve aumento em tudo também. Tem tido muito pedido de visita guiada, de trabalho, mas tudo aumentou. Inclusive o serviço de guia também. Os custos não são mais os mesmos de 2019. Hoje o trabalho ele é mais remunerado, porque é consequência realmente do aumento. E nem todos conseguem também. Hoje em dia nós trabalhamos com um público que é um público realmente de classe elevada, de classe alta. Classe média que antes vinha em grupos e conseguia também pagar guias, hoje já não consegue mais. Hoje são pessoas que ficam em hotéis de luxo. Então isso também a gente pode dizer que foi uma consequência para o turismo.
Quais são as suas expectativas ou eventualmente os seus receios para o futuro neste contexto que estamos a viver neste momento?
Não sei, eu acredito que as pessoas estão ainda com tanta vontade de viajar, ficou tanto tempo parado sem viajar. Claro que logo logo acaba esse período de férias, vai começar aquela flutuação mesmo da alta estação, a baixa estação, mas eu acho que as coisas vão voltar como antes, talvez ainda mais porque as pessoas, a gente não sabe mais o que pode vir no futuro, não sabe se no futuro pode ter um novo vírus, se vai acontecer tudo, a gente vai passar novamente por tudo que nós passamos. Então acho que as pessoas vão continuar querendo viajar e vão continuar.
Ouviram André Rodrigues, guia turística e conferencista, e ouviram também Ana Rita Rodrigues, fotógrafa aqui em Paris, com quem nos debruçamos sobre o setor do turismo aqui na capital francesa. Por hoje é tudo, obrigada pela vossa atenção e até breve.
Danse avec le reflet du miroir. Arrivé direct from Mexico, Don Diego de la Vegas est comme Zorro. Ça se bouscule dans les couloirs, les poseurs, les voyeurs, tous ceux qui aiment savoir. Tout le monde est là, même ceux qu'on n'attend pas, l'appeler mec du mois. Miss Cha-Cha-Cha, oh Miss Cha-Cha-Cha, Miss Cha-Cha-Cha, Miss Cha-Cha-Cha, quelle linda star. Au milieu de tout ça, y'a nous, y'a moi. Et don't forget me, I'm Dr. B. Vert sur vert de Cuba Libre. Don't forget me, I'm Dr. B. Vert sur vert de Cuba Libre. Dr. B, that's me. Dans le miroir, reparti direct to Mexico. Don Diego de la Vegas à cap son bandeau. Plus personne dans les couloirs, les poseurs, les voyeurs sont allés se faire voir. Odeur de tabac, de cendrier froid, les parfums sucrés de Miss Cha-Cha-Cha. Oh Miss Cha-Cha-Cha, Miss Cha-Cha-Cha, Miss Cha-Cha-Cha, quelle linda star. Au milieu de tout ça, y'a nous, y'a moi. Et don't forget me, I'm Dr. B. Verre brisé de Cuba Libre. Et don't forget me, I'm Dr. B. Verre brisé de Cuba Libre. Et Dr. B, that's me. Thank you.
Don't stop.
So just kick off your shoes.
Hit the top.
And begin to groove.
Party.
Don't waste no time.
Get down.
Get drunk on wine.
Don't stop.
It's time to score.
So hit the top.
So what you waiting for? Now it's my time to rap for you. So listen closer to the Sure Shot Groove. Won't take much time, but have in mind that we're a brand new band and we're so divine. We don't spend no time to rock and roll. Cause roll don't rock and rock don't roll. We got some hot that'll hit the spot. Something brand new by the letter rock. We're gonna rock the east, we're gonna rock the west. We're gonna rock the girls and put them to the test. And we'll rock you. But don't forget that we're the main cliché. The definitive best. Get down. I wanna rock some more. I'm the latest combination, this part of the nation. To rock the shows, this ain't my destination. Dr. B, rock the house. Yes, yes, I will rock the house. Dr. B, rock the house. Yes, yes, I will rock the house.